Bem-vindos a mais um encontro da terceira temporada do podcast Café com Fé, podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Adriano Dutra e o nosso episódio de número 77 será sobre a Beata Inhaxica, o milagre da santa brasileira. Filha de escrava, em Minas Gerais, Francisca de Paula de Jesus, mais conhecida como Inhaxica, a Santinha de Vapendi, foi beatificada em 4 de maio de 2013. Perguntada sobre sua santidade, de forma humilde, dizia: "Eu não sou santa, sou uma pobre analfabeta que reza com fé. E Deus me atende pelos merecimentos de sua mãe, Maria Santíssima." Nosso episódio de hoje é sobre o milagre da Beata Brasileira na história da vida familiar do jornalista Márcio Campos, que é autor do livro Beata Inhaxica, o milagre da Santa Brasileira, da editora Ângelus. Márcio Campos é jornalista formado pela Universidade de Taubaté e trabalha na Rede Bandeirantes, onde integra a equipe do Jornal da Band e do canal Terra Viva. Márcio é autor dos livros A Tragédia de Eloá, da editora Landscape, e também do livro Beata Inhaxica, o milagre da Santa Brasileira, que é justamente o tema de nosso encontro de hoje, livro este que é da editora Ângelus. Prezado Márcio, seja muito bem-vindo, uma alegria a tua presença.
Eu que estou muito feliz de poder estar aqui, sobretudo de poder falar de Inhaxica, viu, Adriano? Só que eu acho o nome do programa uma mentira total. Primeiro que você está com chimarrão aí, não tem café com fé nada, né? Olha lá, ó. Rapaz, que lindo nome, que delícia de nome, né? Café com fé. Ficou lindo demais, estou muito feliz de estar aqui com vocês pelo nome, pela iniciativa do programa, né? E também pela oportunidade que a gente tem de falar mais ainda de Inhaxica. E eu já conquistei meu objetivo com você. O meu objetivo, né, é poder falar de Inhaxica. Então, você mesmo, antes da gente poder participar desse bate-papo aqui, você já conheceu Inhaxica. Então, pelo menos uma pessoa eu já fiz conhecer Inhaxica, que foi exatamente você. Eu estou muito feliz.
Não, mas já foi, está aqui o livro, né? Já li todinho, uma delícia. Né? Vamos falar sobre ele aqui. E sobre Café com Fé, há um tempo atrás nós entrevistamos o empresário da Tree Shop, né? Que é uma loja de chás, né? E aí, então, nós brincamos naquele dia, o té com fé, né? Então, a gente pegou um pouquinho do espanhol, que veio de Barcelona lá, a ideia. Mas vamos alterando. Daqui a pouco a gente faz o chimarrão com fé também.
É verdade.
Show. Mas, então, fala.
Não, eu só quero pedir para você, ó, vamos olhar para a câmera, que eu vou dar uma printada para colocar no meu Instagram agora. Aí... Pronto, maravilha. Aí a gente já publica agora no Instagram para avisar o pessoal que a gente já está ao vivo aqui com vocês. Pois não, Adriano, desculpa, acabei cortando
você. Ah, tranquilo. Tá, então pode avisar aí. Então estamos ao vivo no Instagram, @líderescatólicosbr. E, Márcio, tu és o terceiro jornalista aqui já. Já tive a honra de receber o Carlos Alberto de Franco. Né?
Franco, sim. Grande referência nossa, né, no jornalismo também.
Isso, ele veio aqui no episódio 34, a gente falou sobre jornalismo, ética e discernimento crítico, foi o nosso tema, foi um encontro bem legal. E também com a sua colega Estela Gontijo, né, que também trabalhou em diversas redes ali na Record também, e a gente falou sobre jornalismo, profissão, missão e fé, isso no episódio 41.
Olha, então, que lindo tema, hein?
Então foram os dois jornalistas que vieram aqui, agora... a tua presença aí e trazendo toda essa mensagem do livro. Mas, Márcio, vamos lá. Para o público te conhecer um pouquinho mais, assim, tu és mineiro, né? O que já deixa toda uma característica especial aí, gosto muito do pessoal de Minas, de família católica, mas eu queria entender como é que entrou em Inhaxica na tua vida, né? Então, eu queria começar por aí para a gente começar a introduzir essa história da nossa Beata Inhaxica.
Pois é, meus pais, né, minha mãe, meu pai, nós somos de duas cidades, a origem da família dos meus pais é de origem de cidades próximas de onde Inhaxica cresceu e viveu, né? Ela não nasceu em Vapendi, ela nasceu no município, na época, chamado Comarca do Rio das Mortes, né, que é São João del Rei hoje. Então, ela nasceu lá, filha de uma mulher escravizada, neta de uma mulher escravizada. Então, assim, o máximo que se foi né, dos antepassados dela foi a avó e a mãe, né, porque a avó veio, não me lembro agora o país, mas veio do continente africano, foi escravizada e a mãe dela também escravizada. E ainda quando criança, eles vieram, eles que eu digo a mãe, ela, mas ela tinha dois irmãos, vieram para Baipendi, né, e viveram em Baipendi até a morte. E os meus pais, a família da minha mãe é de Aiuruoca, que é perto de Baipendi, e a família do meu pai é de Liberdade, de Bocaina, também perto de Baipendi. Minha mãe sempre muito devota, de Inhá Chica, né, os meus avós, minha família sempre devota. Por que a gente fala devoção, né? Porque naquela época, na década de 60, 70, ela não era beatificada ainda, ela seguiu todo o rito processual de uma canonização. Então, serva de Deus, né? Enfim, todo o rito, todos os títulos até chegar na beata, bem-aventurada, serva, enfim, beata e tal. E aí a minha mãe decidiu se casar, meus pais decidiram se casar na igreja que Inhá Chica construiu em homenagem, em devoção à Imaculada Conceição. Então, veja bem, eu conheci Inhá Chica antes mesmo de nascer, né? Meus pais casaram em janeiro de 73 e eu nasci em março de 74. Então, como eu ficaria longe de Inhá Chica, né? A história já mostrava que eu não tinha como desgarrar de Inhá Chica e aí depois veio toda a história com a minha esposa para mostrar o quanto era necessário a gente ficar perto dela mesmo.
E na verdade, Inhá Chica te elegeu, né? Normalmente, nós que somos escolhidos.
Não,
né?
Somos nós que escolhemos os santos, né? São eles que nos escolhem.
Inclusive, quando eu fiz a publicação dos nossos cards, né, eu peguei uma música que é de uma cantora que eu gosto muito, católica, que é Ana Bolívar, e o trecho era justamente esse, né? Me elegeste entre tanta gente, né? Então, da escolha. Então, foi. Quando eu peguei a história, me lembrei dessa música. Mas, Márcio, para o pessoal conhecer também um pouquinho mais de Inhá Chica, quem era ela, para a gente poder, eu pensei, entender quem é Inhá Chica, para a gente poder chegar na história ali, ter todo o sentido, né? Então, quem era essa nossa querida Beata?
Então, a Inhá Chica, ela nasceu na zona rural de São João del Rei, filha de uma mãe escravizada, de uma avó escravizada, e eu quero, a partir desse momento, dizer que toda essa história faz parte do meu trabalho, mas faz parte do trabalho de vários historiadores e genealogistas, né? Biógrafos de Inhá Chica. Então, a gente tem hoje historiadores e biógrafos de Inhá Chica muito bons, né? Eles conseguiram avançar muito na história de Inhá Chica, a quem eu agradeço muito e parabenizo a todos, né? Para não cometer nenhuma indelicadeza de falar nomes, parabenizo a todos que fizeram esse trabalho. Inhá Chica chegou ainda criança, né, com a mãe dela em Baipendi, e aí há ainda muita busca pelas informações, se a mãe ainda era uma mulher escravizada, se ela tinha recebido alforria, né, então há muita discussão sobre isso. O irmão dela era uma pessoa bastante influente na cidade, acabou depois tendo posses, né, uma pessoa que acabou, inclusive, tendo contato com, vamos dizer assim, a classe média alta de Baipendi. Então, ele acabou tendo bastante posses. E a irmã, que se casou... o irmão se casou e tem também a irmã. Depois que eles morreram, né, a mãe morreu, e ela sempre crescendo com a orientação da mãe, e ela dizia que não iria se casar, né? Ela dizia que não iria se casar, que ela iria dedicar a vida à oração, dedicar a vida a Deus. E a mãe dela pediu para ela para que ela não fosse comadre de ninguém, né? O que se entende por isso, né? Não ser comadre de ninguém, né? Talvez não se casar, talvez não ser madrinha de ninguém, né? Não ser madrinha de casamento ou madrinha de batismo, ou não ser comadre para não se casar, né? Então fica essa discussão bastante. E ela fez isso. Ela seguiu a vida dela religiosa, se dedicando muito à oração, se dedicando muito à contemplação de Imaculada Conceição, devotíssima de Imaculada Conceição e também do Rosário, do Terço. Uma pessoa que rezava muito o Terço, que rezava muito o Rosário e divulgava isso, né? E mostrava o quão importante era estar próximo de Maria através do Rosário. A mãe morreu, ela ficou órfã ainda muito pequena. Há uma discussão se ela já era maior de idade, se era, ela ainda era menor de idade, né? Mas os documentos mostram agora já um rumo para isso, os documentos que foram sendo encontrados, pesquisados, tanto o batistério dela, que foi... O batistério dela é um baita de um milagre, né? Porque não sabia que dia ela tinha nascido, não sabia... Porque antigamente os documentos eram todos ligados, a gente não tinha cartório, então não tinha o cartório civil para o registro das pessoas, então muita gente sabe que os documentos eram feitos todos pela igreja, né? E o documento de batismo, a certidão de batismo era o principal documento da pessoa. E no caso da certidão de batismo dela, né, foi um baita milagre, porque o livro onde tinha um registro de batismo dela não existia, ninguém achava esse livro, uhum. Né? E de repente, num dia, esse livro aparece. Esse livro aparece, não sei se na casa, ou na porta da casa de um padre em São João del Rei, que pesquisava sobre isso. Enfim, é um milagre imenso poder ter a certidão de batismo, o registro de batismo de Inhá Chica, e a partir daí começar a traçar as idades, começar a traçar mais da história dela. Bom, a mãe dela morreu, o irmão morreu e ela acabou ficando sozinha. E com o dinheiro da herança que ela recebeu do irmão, que tinha mais posses, né, ela fez doações para a igreja, ela dourou o altar mor da matriz da cidade de Baipendi, e com outra parte do dinheiro e com várias doações que ela vinha recebendo, ela foi construindo uma capela em homenagem a Imaculada Conceição. Então tem a matriz em Baipendi, que, se não estiver enganado, é de Montserrat, e tem a capela, o santuário, né, o santuário de Imaculada Conceição, o santuário de Inhá Chica, onde estão lá as relíquias dela, né, onde ela foi sepultada, onde o corpo dela, os restos mortais dela foram sepultados, e hoje onde estão as relíquias dela hoje. E com essas doações, ela ia construindo a igreja, levantando parede, colocando telhado e também distribuindo aos pobres. Uma das missões dela, que ela colocou como missão dela na vida dela, além de divulgar a Imaculada Conceição, de mostrar a devoção dela pelo Rosário, era também ajudar os pobres. Então, muitas doações que ela recebia, ela dividia com as pessoas mais necessitadas.
Muito legal. E me chamou a atenção, eu li o livro, né? Eu fiz todo, já fiz o meu tema de casa antes, e recomendo, por sinal. Gostei muito a forma, né, que ela falava, assim, uma frase do livro, assim, quando fazia um pedido para ela, né, e ela diz assim, vou ali no quarto para rezar para minha sinhá e trarei resposta que ela me der, né. Isso aqui me tocou muito a simplicidade, mas a questão da intimidade com Nossa Senhora, né. E aí, Márcio, a intimidade com Nossa Senhora, a intimidade que ela tinha. Eu queria te ouvir isso e já começar a relacionar com a tua relação com Inhá Chica.
Muitas pessoas do alto escalão, vamos dizer assim, da sociedade e do alto escalão do império, pessoas do palácio, né? Nós estamos falando aí do século XIX, quando a gente ainda tinha o imperador aqui no Brasil, uhum. Né? A gente ainda tinha a corte. Então, muitas pessoas ligadas à corte, muitos fazendeiros, muita gente que tinha posses, e até pessoas simples, elas iam até Inhá Chica para pedir oração. Dos mais variados possíveis pedidos, né? As pessoas chegavam para ela e faziam pedidos assim dos mais variados. Tem gente que chegava para perguntar para ela se a filha ia casar, com quem ia casar, uhum. Assim, não exatamente isso, mas se a filha ia casar, se ia ter filho, se a vida dela ia ser boa, ou chegava para pedir ajuda, olha, perdi um cavalo, perdi uma vaca, onde que está esse cavalo, onde está essa vaca? Por que isso? Né? Parece ridículo isso, né? Ah, perdi meu cavalo. Só que cavalo, naquela época, era um meio de transporte. Cavalo era caro. O boi, por exemplo, o touro na fazenda era o reprodutor. A gente não tinha inseminação artificial. A gente não tinha como fazer reprodução artificial naquela época. Então, você ter um touro muito importante, muito bom na sua fazenda, era sinônimo de progresso, né? Era sinônimo de produtividade. Então, você perdeu um touro, você perdeu um cavalo, você perdeu um patrimônio imenso naquela época. Então, os mais variados pedidos chegavam para ela. Então, a pessoa se aproximava, ia até ela, e ela ainda falava assim, olha, eu vou ali falar com a minha sinhá, e sinhá foi o apelido, né, o termo carinhoso que ela deu para a Imaculada Conceição, porque sinhá, na história, a gente sabe que era assim, que eram tratadas as mulheres esposas dos donos das fazendas que tinham pessoas escravizadas, né? Então, foi o jeito que ela quis dizer assim, eu tenho a minha sinhá, né? Ela é superior a mim, a minha sinhá é Imaculada Conceição. E ela falava, ó, eu vou ali conversar com a minha sinhá, enquanto isso, você pode participar da missa também, porque muitas pessoas iam até ela quando ia acontecer a missa. E essas pessoas falavam com a Inhá Chica, então, depois da missa. Então, ela ia rezar e a pessoa ia para a missa, né? E nessa volta, ela dizia para a pessoa, olha, volta para sua fazenda, que seu boi está em tal lugar. Olha, a sua filha, ela até vai casar, mas vai acontecer isso, 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 ou não vai casar, ou, enfim, ah, você não vai, não, você vai receber uma oferta de emprego, mas você não vai, vai ter um problema, você não vai. Enfim, são coisas extremamente importantes que mostram, né, demonstram aí a capacidade dela de conversar, né, e a capacidade dela religiosa de ser centrada e de ter resultado com as orações dela, né? Bom, diante disso tudo, na minha situação que eu vivi, que a minha família viveu em 2013, eu não podia também de dar um pulinho para conversar com a Inhá Chica, né, Adriano?
E Márcia, aí a gente já... Depois eu quero voltar para a Inhá Chica, mas agora, assim, para eu poder perguntar o porquê do livro, eu queria que tu contasse essa história, né, de como que surgiu o livro, que, na verdade, surgiu lá na uma questão pessoal da tua família, né? Então, essa questão que vocês vivenciaram, né, e o milagre que a Beata fez para vocês naquele momento que era tão necessário.
Pois é, Adriano. Em 2013, a nossa família recebeu a notícia de que a minha esposa, Verônica, foi acometida de uma doença muito rara, muito difícil de ser diagnosticada. Então, ela foi para o hospital. No hospital, passou um dia... Passaram 2, 3, 4, 10, 11 dias, né? E nada do diagnóstico dela. E as projeções que a gente tinha dos médicos eram projeções, assim, catastróficas, né? Eram projeções muito difíceis de entender, eram projeções, assim, muito pesadas sobre o futuro da vida da minha esposa. E eu, nesse dia, no 11º dia, como eu fazia todos os outros dias, mas nesse dia eu fiz uma coisa diferente. O hospital fica próximo de uma igreja, né, de uma paróquia, a paróquia de São Pedro de São Paulo, e todos os dias de manhã eu descia para a igreja para participar da missa e para fazer minha oração na Capela do Santíssimo. E nessa oração, nesse dia, eu conversei com a Inhá Chica e disse para ela, né? Enfim, fazia as minhas orações lá para o Sagrado Coração de Jesus, as minhas orações que eu, de costume que eu fazia, mas nesse dia eu fiz uma luz assim que falou, fala com a Inhá Chica, pede para ela te ajudar. E aí eu falei para a Inhá Chica, me ajuda, por favor, porque eu não estou pedindo para a senhora trazer um milagre da cura da minha esposa, né? A gente só precisa, o milagre que a gente precisa hoje é saber o que ela tem, né? Porque a gente não sabia, como é que eu vou pedir o milagre de uma coisa que eu não sei o que é? Como é que eu vou pedir a cura de uma doença que eu não sei o que é? Então, a gente não sabia o que, que era. Então, eu conversei com ela e pedi para que ela pudesse me auxiliar, para que ela pudesse rezar, né? Pedir para a Imaculada Conceição também que orientasse os médicos, né? Que desse discernimento, que desse sabedoria para os médicos identificarem a doença dela para fazer o tratamento perfeito, né? Então, o que eu sempre falei para ela é o tratamento correto, o tratamento perfeito, porque se você não tem um diagnóstico perfeito, você não tem um tratamento perfeito. Daí, depois dessa oração, depois desse dia, eu subi, voltei para o hospital, cheguei no quarto do hospital, minha esposa falou, você não sabe quem teve aqui. Aí eu falei, quem teve aqui? Veio uma médica aqui que nunca tinha estado aqui no quarto, ela nunca veio aqui, e isso é muito importante porque o hospital criou um grupo multidisciplinar, Adriano, de várias especialidades para tentar diagnosticar o problema da minha esposa. E essa médica, era uma médica nova naquele momento no hospital, ela não fazia parte desse grupo multidisciplinar, entendeu? Ela, como é que ela apareceu no quarto? No corredor do hospital, na secretaria, né, ali na recepção do andar, ela soube que tinha um caso difícil. Nesse dia, né, ela, em outros dias ninguém comentou nada com ela, ela soube nesse dia que tinha um caso difícil. E enquanto eu estava na igreja, no Santíssimo, pedindo para a Inha Chica para que ela, né, me ajudasse a fazer com que um médico diagnosticasse a minha esposa, a médica foi no quarto, falou para a Verônica, para minha esposa, se ela podia, né, ela não fazia parte da equipe de investigação, mas se ela podia olhar os exames da minha esposa, né? E ela começou a olhar os exames, vários, muita coisa que tinha, né, de exames de imagem, de tudo, vários. Aí ela falou, olha, aqui eu não vou conseguir olhar tudo, eu posso pegar esse material, esses exames todos, vou levar numa salinha, e aí eu volto depois com seus exames. Aí ela falou, pode, pode sim. Depois que ela saiu do quarto, eu cheguei, aí minha esposa contou essa história para mim, né? E aí eu fiquei no quarto ansioso com a minha esposa, e chega a médica de volta, doutora Juliana Zucari. Um beijo para a doutora Juliana, a gente a chama de um grande anjo, como todos os outros médicos foram, né? Doutor Lucas, doutora Raquel, fala os nomes aí para não ter problema, amor. Doutor Sebastião Vasconcelos, puxa vida, doutor Hassan, enfim, vários médicos que a Verônica vai me ajudando a lembrar os nomes aqui, para eu preciso falar de todos. Mas, enfim, aí a doutora Juliana voltou, falou, olha, eu acho que eu sei o que pode ser. Eu acho, mas eu não posso falar para vocês ainda. Vocês peguem esse material, porque a Verônica já tinha tirado várias amostras do corpo, né, de uma lesão que ela tinha no osso, então tirou a amostra, já tinha feito umas lâminas, né, os exames para saber, para ver se era vários tipos de cânceres, né, e tudo deu inconclusivo. E aí ela falou, ó, pega de novo essas lâminas, leva em tal laboratório, e eu vou pedir um marcador específico para essa doença aqui. E aí ela pediu, acho que passaram 2 dias, eu busquei o resultado, e o resultado deu positivo para histiocitose de células de Langerhans. Enfim, né, uma euforia danada, porque imagina como é que você acha que eu fiquei. O milagre que eu pedi era o diagnóstico da minha esposa. Né? Então, a gente conseguiu ali naquele momento, o Adriano. Olha, para muitos, pode ser uma coincidência, né? Eu respeito a opinião de todo mundo, mas para mim e para minha família, era o milagre que a gente esperava, né? E eu contei muito com a participação, com a oração, com a intercessão de Inha Chica nesse momento. E a partir daí começamos um duro tratamento, né? Que foi feito também com várias sessões de quimioterapia, não é um câncer, não sei hoje se no Brasil já é reconhecido como câncer, não sei, é muito técnico, não sou da área médica, enfim, né? Mas enfim, era essa doença, uma doença difícil de ser diagnosticada, né? Mas a doutora Juliana, que é uma endocrinologista, foi quem descobriu para a gente e para mim, né? Com a intercessão aí, a luz de Inha Chica, de Deus, de Jesus Cristo, de Imaculada Conceição, do meu Sagrado Coração de Jesus, que está aí atrás de você também, né? O meu também está aqui em casa, do ladinho aqui, e durante esse processo de tratamento da Verônica, a gente teve a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa, com o padre Juarez Castro, a quem aproveito também para mandar um grande beijo, um grande abraço para o padre Juarez, que esteve do nosso lado também nesse momento.
E é claro, nós temos certeza, não é uma mera coincidência, né? Pode ser uma deuscidência, né? Como se brinca, né? A questão da providência divina.
Exatamente.
Né? E que acho que realmente ajudou a conduzir a doutora Juliana ali para estar naquele momento, naquele lugar, né? Uma doença que não é qualquer doença, né? Que tanto que não conseguiu encontrar um diagnóstico, então fica muito, muito claro a ação de Inha Chica, assim. E hoje até o pessoal que está assistindo, a Verônica está curada, né, também. Né,
então esse é outro detalhe que os médicos também dizem, né, de que para nós está curada, para os médicos também hoje, né? Isso foi em 2013, né? Hoje nós estamos em 2022, então a gente tem aí 9 anos se passaram. Ela faz todo o acompanhamento, graças a Deus, né? Não houve aí uma reincidência, não voltou esse problema. Ela sim tem algumas sequelas, pequenas sequelas, que alguns remédios diários resolvem o problema, mas ela está aqui com a gente, né? E graças à intercessão de Inhá Chica, graças a esse milagre, eu posso contar essa história hoje, né? E muito feliz dessa oportunidade que você está dando da gente poder falar da nossa Sinhá, né? A Sinhá de Inhá Chica Imaculada Conceição. E a nossa Sinhá é a Inhá Chica, essa mulher pobre, nasceu pobre, morreu pobre, mas extremamente milionária na fé de Deus, né, Adriano?
Sim, e Márcio, assim, eu queria centrar um pouco naquele momento ali, de teu pedido também para Inhá Chica, né, porque eu citei lá em cima a questão da intimidade de Inhá Chica com Nossa Senhora, que chamava de minha Sinhá, eu vou lá perguntar, ela me responde, né? E ali eu vi no livro também, tem ali algumas orações para Inhá Chica, mas me pareceu, pelo teu relato, que tu teve um momento também de muita intimidade com ela ao o tipo de pedido. Não era necessariamente uma oração pronta, né? Foi um pedido para ela. Sente essa intimidade, essa relação? Sentiu isso naquele momento? Como é que... Hoje imagino que mais, mas como é que foi isso? A tua vivência, o teu sentimento naquele momento ali de oração para a Beata.
E eu continuo fazendo isso até hoje, viu, Adriano? Nos meus momentos que eu preciso ou posso também e faço agradecimentos, eu sento e converso mesmo, eu falo, né? Se passar um perto de mim, vai falar, poxa vida, o cara tá louco falando sozinho, né? Mas, enfim, é um momento realmente de muita reflexão e de você olhar para você, né? De fechar os olhos e de falar com fé, de falar com esperança, né? De falar com muita força, essa força que a gente tem em acreditar naquilo que a gente não vê, né? Mas saber que aquilo que a gente não vê é possível se tornar palpável, né? Através da força, através da fé, através da esperança. Então foi desse jeito, conversei, eu falei mesmo, como a gente está falando aqui. Adriano, poxa vida, Adriano, me ajuda. Você pode pegar um copo de água para mim, por favor? É óbvio que eu não estou assim, comparando o milagre com o copo de água, mas, minha Chica, por favor, a senhora não pode me ajudar? Me ajuda, por favor, a encontrar o diagnóstico da Verônica, né? Me ajuda, por favor, para que a gente possa saber o que ela tem mesmo, para que possa fazer o tratamento perfeito. E essa pergunta que você me fez é a pergunta que muita gente me faz, né? Mas, Márcio, o que você rezava? Como que você rezava? O que você fazia durante esse momento difícil de aflição? Aí eu falei, poxa, eu vou colocar no livro exatamente o que eu fazia. Além desse diálogo extremamente informal, esse bate-papo, essa conversa, eu fazia algumas orações religiosamente, né? Diariamente. E é curioso que eu acho que eu ainda tenho o papelzinho que está ali. Eu fazia novena que não parava, né? Então tinha novena de Inhá Chica e eu ia botando os palitinhos ali para completar 5, depois mais 5, depois mais 5, e era uma novena infinita, né? E então as orações que eu fiz, que não foram muitas e nem são orações difíceis, né? São orações simples, inclusive, né? Que faziam parte do meu, vamos dizer assim, entre aspas, do meu ritual, da minha liturgia, né? Da minha liturgia diária de oração. E aí eu compartilhei com as pessoas no livro também essas orações. Agora, quero deixar bem claro, não é receita de bolo. Né? A oração não é receita de bolo. Cada um tem a sua oração, cada um tem o seu momento espiritual e é você que encontra isso. Né? Muita gente sabe disso, mas muitos também precisam entender isso também, que não é receita de bolo, né? E cada um tem que encontrar aquilo que te deixa mais confortável e aquilo que te deixa com muita esperança e muita confiança.
E até para oração, até às vezes as pessoas querem saber mais, eu costumo citar o livro do Jacques Philippe, que o nome é Tempo para Deus, que é justamente para se criar essa questão de certa forma, nos dar um caminho para oração. E nesse livro ele cita Santa Teresa de Ávila, e ela diz o seguinte, ó, na oração, o que conta não é pensar muito, mas amar muito. Então, essa é uma frase de Santa Teresa, citada por Jacques Philippe, né, e que eu separei aqui, porque quando eu li o teu relato, né, isso aqui me veio à mente e eu queria compartilhar contigo. Então, acho que naquele momento, na oração, o que conta não é pensar muito, mas amar muito.
Muito bem, lindo demais, profundo, né? Tão simples a frase e profunda demais.
E aí me chamou muito, assim, quando, da forma que tu descreveu tudo que aconteceu, né? O resultado, e também por estar envolvendo a tua própria esposa e o que a gente conseguiu. Então, ali foi um resultado de amor, né? A Giselda aqui no YouTube disse que também recebeu um milagre parecido com esse para a filha dela, né? Então,
amém.
Deixar um alô para ela. A Flávia também, agora aqui no Instagram, também disse que é lindo, um verdadeiro milagre. E Inspiração Minuto também diz linda história, arroba Márcio Campos. E o pessoal está te dando uns ok, uns alôs aqui, eu estou só administrando.
Muito obrigado a todos aí pelas mensagens, pelas notícias. Você falou da frase do amor de Santa Teresa, e a Verônica me ajuda a lembrar aqui de uma frase que eu gosto muito, que é do meu padroeiro, do meu protetor, né, que é São Francisco de Sales, meu que eu digo, por causa de ser o protetor, o padroeiro dos jornalistas, né? A gente tem uma capela, inclusive, na nossa propriedade rural, que é uma capela de São Francisco de Sales, e São Francisco de Sales é muito clássica essa mensagem dele, essa frase dele, que a medida do amor é amar sem medida, né? E ela vai muito ao encontro dessa frase, Santa Teresa, casa muito esse pensamento do amor, né?
Verdade. E, Marcos, como a gente falou lá atrás, a gente citou, em achei que de alguma forma te escolheu, né? Disse, olha, eu acho que eu vou escolher esse jornalista, porque eu acho que ele vai conseguir dar um boom na minha caminhada aqui para a santidade, né? Ela não faria isso porque ela era muito humilde, né? Mas ela buscou mensagem, de certa forma, você até conta, né? Até a própria doença da tua esposa, né? De certa forma, foi detectada na igreja, né? No momento lá que ela fez um esforço, etc. Né? Mas começou lá, mas terminou também. A nossa santa nos auxiliando. A partir daí, começou o projeto do livro. Eu queria que tu falasse um pouquinho, que teve um processo de investigação, teve um processo do que significa esse livro para ti, em termos de divulgação e de respeito ao nome da Beata. Então, se pudesse nos contar aí.
Eu fiquei até emocionado agora, na hora que você falou, que eu não tinha pensado nisso ainda, nunca tinha passado isso pela minha cabeça, assim, dela falar, né, ah, vou escolher esse jornalista aí, quem sabe ele vai me ajudar, me divulgar, né, não por vaidade dela, mas pelo significado que ela tem até diante de Imaculada Conceição, né, de Maria, e do Rosário, né, e esse Rosário que ela rezava existe até hoje, está no memorial dela lá em Guaipendi. O que eu fiz foi o seguinte, Adriano, eu, depois de muito tempo, isso não foi, não houve uma promessa. Nesse momento que eu pedi para ela, minha Chica, me ajuda, por favor, a encontrar um médico, né, um diagnóstico perfeito da minha esposa. Eu prometo para você que essa frase nunca existiu, né? Nesse momento, essa frase não existiu. Eu prometo para você, eu prometo para a senhora. Não, isso não existiu nesse momento. Não fiz essa troca, essa barganha que muita gente acha que a gente faz, né? O que eu fiz foi o seguinte: depois que as coisas aconteceram, depois que teve o encontro com o Papa Francisco, enfim, vamos falar disso depois, eu acho, né? E as coisas foram caminhando. Da maneira como as coisas foram caminhando, eu falei, gente, o que eu posso fazer de agradecimento, até isso foi no santuário, diante do túmulo dela lá, onde estão as relíquias dela. Aliás, nem é o local onde estão as relíquias dela hoje, né? Era no túmulo antigo ainda. E diante do túmulo dela, eu falei, minha Chica, o que depender de mim, a partir de agora, eu vou fazer de tudo para que a senhora seja conhecida. O meu papel, até o tempo todo que eu viver, eu quero fazer a senhora conhecida, e mesmo após a sua canonização, porque não é possível, eu tenho certeza, não é nenhuma provocação com o Vaticano, não é isso, mas eu tenho certeza que a comissão, né, das causas dos santos lá no Vaticano ainda vai chegar à conclusão que Inhá Chica é merecedora e há muito tempo do título de santa, né? Inclusive, é bom ficar claro isso, que é uma comissão muito séria, onde existem não só os religiosos, né, os catedráticos, mas também os médicos, os profissionais especialistas na área médica, né? Enfim, mas eu tenho certeza disso. Mesmo quando isso acontecer, eu não vou parar de falar de Inhá Chica. Eu considero isso como uma missão para que ela realmente seja conhecida. E o livro nasceu um ano e meio depois, depois que aconteceu o meu encontro com o Papa Francisco, que eu dei para ele uma relíquia de Inhá Chica. Enfim, então o livro, na verdade, é um agradecimento, né? Esse testemunho de fé pautado pela responsabilidade jornalística, que eu não poderia eximir de ser responsável enquanto jornalista para escrever esse testemunho de fé, o livro é um agradecimento. E como as pessoas faziam agradecimento no passado? Né? Muita gente não sabe, mas no passado, hoje pouco, deve ter hoje ainda, aliás, eu vou dar uma olhada nisso, hoje pouco, mas no passado as pessoas agradeciam as graças alcançadas através de uma publicação publicitária nos jornais, nos periódicos da cidade ou da região. Então, eu, fulano de tal, venho através deste agradecer a graça alcançada, né, através de Inhá Chica, por isso, mas não falava o que era, só agradecia. Né? Então, o livro, né, Beato Inhá Chica, O Milagre da Santa Brasileira, ele é um agradecimento de graça alcançada. Em vez de eu publicar esse agradecimento numa coluna de publicidade do jornal, eu publiquei através de um livro, através de uma obra, que não é uma obra simples literária, mas é um testemunho de fé e também um trabalho jornalístico. E eu quero aproveitar nesse momento para agradecer a Maristela Ciarrossi, que é a CEO da Ângelus Editora, né? A Ângelus Editora, que é uma editora especialista em lançar livros católicos, e a Maristela aceitou esse desafio de lançar um livro de uma pessoa que ela não conhecia, né? E é muito difícil isso, porque hoje você tem muitos padres, né? Tem muitos religiosos, muitos músicos, artistas católicos, então, que as pessoas conhecem. Então, e eu conheci, e até a história de como eu conheci a Maristela, de como nasceu a ideia da gente lançar o livro, eu conto no próprio livro, porque merece ser contado, porque Inhá Chica foi colocando tudo no caminho. Então, tudo que aconteceu até hoje, vem acontecendo em relação a Inhá Chica, é ela. É ela que potencializa, é ela que prioriza, é ela que encaminha toda a situação para que a gente possa chegar nela. Então, encontrar a Maristela, a nossa editora, também foi uma bênção através de Inhá Chica.
A Lu Nunes Carneiro, que nos assiste sempre no podcast, já está avisando que lá em Bagé no interior, lá do Rio Grande do Sul, né? Que lá no jornal ainda tem, o pessoal ainda publica as graças lá.
Muito bom.
Graças alcançadas. E eu lembro ainda também que às vezes tinha, acho que na graça era muito maior, ou a pessoa tinha mais dinheiro, também tinha uns postos um pouquinho maiores, né? Que o pessoal botava para...
Isso quando não botava lá, não colocava na graça, além das missas que oferecia.
Sim.
Né, ofereço tantas missas também. E além disso, do livro Ser Esse Agradecimento, eu convidei 5 pessoas que também tiveram graças ligadas a Inhá Chica para que elas dessem o testemunho dessas graças no livro. Então, estou dando o meu testemunho, mas tem outras pessoas dando testemunho também no livro, como essa publicidade pequenininha que antigamente faziam e hoje ainda faz nos jornais do interior. Né?
Inclusive, não dá para esquecer que uma das graças foi o próprio milagre, né, que transformou ela em beata, que também está relatado ali. Márcio, nessa caminhada ali, eu gostei muito da história, quando fizesse a investigação né, sobre a... coletar mais dados aí, a Chica, para nos contar, da história da medalha. Se pudesse nos contar, eu achei tão bonito aquilo.
Quanto tempo a gente tem? Umas 2 horas? Eu amo essa história.
Não, vai na história aí que eu administro aqui.
Inclusive, eu começo o livro contando essa história, né? Vários livros sobre a Chica relatam algumas histórias ligadas a essas graças alcançadas. Então, uma das histórias que é recorrente em todos os livros é de um fazendeiro da cidade de Cruzília, que é onde eu nasci. Eu nasci na cidade de Cruzília, no sul de Minas Gerais, né? Então, é onde eu nasci. Olha, até arrepio quando eu falo isso, porque é mais uma relação nessa história toda. Então, um fazendeiro, no final dos anos 1800, né? Ele foi até Inhá Chica para dizer para ela que ele tinha perdido, uma daquelas histórias de perder animal, que ele tinha perdido, acho que o cavalo dele ou o boi, E aí ela foi rezar. Quando ela voltou, né, ela falou para ele assim, olha, pode ficar tranquilo, volta para casa, que o seu animal, seu cavalo ou boi, não me lembro, seu cavalo ou boi está em tal lugar. Fique tranquilo, pode voltar para casa, que ele está lá, ele não morreu, ele não está perdido, nada disso, pode voltar. Mas olha, é melhor você voltar agora, porque você vai encontrar, além do seu cavalo, você vai encontrar também uma menina que acaba de nascer. Aí ele, nossa, uma menina que acaba de nascer? Então a minha filha é uma menina, porque a esposa dele estava grávida e a Chica tinha acabado de dizer para ele que a menina tinha nascido, né? E aí o fazendeiro falou assim para a Chica, olha, então se ela já nasceu, a senhora vai ser madrinha de batismo, quero que a senhora seja madrinha de batismo. Aí ela falou, olha, não posso, né? Não posso porque a minha mãe pediu para eu não ser comadre de ninguém, eu não posso ser madrinha dela, mas olha, quem vai ser madrinha dela vai ser Imaculada Conceição. Pega essa medalha aqui, é uma medalha de ouro, com um cordão de ouro, pega essa medalha de Imaculada Conceição é o presente de Imaculada Conceição para sua menina. Esse é o presente para ela da madrinha dela. Aí ele falou, então tá bom, então, já que a Imaculada Conceição é madrinha, e a senhora está dando essa medalha, ela vai se chamar Conceição, Maria da Conceição. Uhum. Aí ele voltou para casa, a menina tinha nascido mesmo, né? Deu o presente, tudo, e a história acaba aí. Então, em todos os livros, a história acaba exatamente aí, ponto final. E eu fiquei com essa história na cabeça, eu falei, meu Deus, e essa medalha? Onde está essa medalha? E
aí entrou o jornalista.
Entrou o jornalista.
Investigativo. Ele quer achar a medalha.
Onde está essa medalha? Quem é essa família? Né? E eu comecei a correr, comecei a ir atrás e descobri a família, né? E mais importante que descobrir a família, descobri também a medalha, né? Então, olha só, a medalha ela existe até hoje, né? E eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Mayra e para a mãe dela, que são bisneta e neta. A bisneta e neta da Maria da Conceição, que ganhou a medalha de Inha Chica, né? Então, é um beijo para a mãe e filha que nos acompanham nesse momento também. E quando eu achei essa família, eu falei, meu Deus, que bênção que Inha Chica está me dando, né? Que Deus está me dando de poder contar essa história, que essa medalha existe, que essa medalha ainda tem muita força da história, porque é o seguinte, Adriano, na minha humilde opinião, essa medalha é uma prova real de um milagre. Esse uhum. poderia ser um milagre também, entendeu? Na minha opinião, essa medalha é uma prova material, né? Como os exames médicos são provas materiais, né, de milagres relacionados à saúde. Então, para mim, essa medalha é uma prova material. Encontrei a família, encontrei a medalha, e a família me disse, Márcio, olha, a gente nunca disse isso para ninguém. A medalha não fica na casa da família, para você ter ideia. A medalha ela é guardada distante, porque muita gente da cidade, por um longo tempo, ficou querendo ver a medalha, tocar na medalha, principalmente depois da beatificação. Uhum. Né? Então, o que a família fez? A família tirou a medalha da cidade, levou para um local seguro, e sabedora de que eu iria na casa dela naquele dia, elas buscaram a medalha para que eu pudesse ver. Até fico muito emocionado com isso. E aí eu vi a medalha, toquei a medalha, e a família me disse, Márcio, a gente não tinha falado isso para ninguém, mas a gente sente nesse momento a vontade de falar. A gente quer aproveitar você, já que você está dando o seu testemunho de fé, escrevendo esse livro, a gente quer aproveitar também o seu livro como canal para que a gente confirme com a igreja que a hora que a Chica for canonizada, a gente vai dar essa medalha para a igreja para ficar no santuário, que lá é o lugar dela ficar. Enquanto ela não for canonizada, ela continua com a gente, mas na hora que ela for canonizada, a gente vai entregar essa medalha de Imaculada Conceição para a igreja, para ficar no santuário, para que ela possa ser vista por todos também. Então, eu sou muito feliz por ter encontrado a família, encontrado a medalha, e por trazer para o mundo essa notícia, né, de que a medalha vai voltar para a igreja. Não é voltar para a igreja, porque Inha Chica deu a medalha, né?
Sim,
então,
sim.
A família vai dar para a igreja, para o santuário de Inha Chica, essa medalha que ela presenteou a bisavó e a avó dessa família. E tem mais um detalhe. Como Inha Chica falou assim, olha, Imaculada Conceição vai ser madrinha dela, eu fiquei com um negócio na cabeça, um primo meu que é genealogista, historiador também, me ajudou fazendo umas perguntas, me ajudou a pensar, né? Falou, Márcio, olha, o Eustáquio, mandar um beijo para o Eustáquio, historiador lá da região de São João del Rei também. Ele falou, Márcio, se a Inha Chica falou que a Imaculada Conceição vai ser madrinha dela, será que no registro de batismo não está lá uma consagração à Imaculada Conceição? E aí vamos lá, nós vamos correr no batistério dela lá para ver. E não está, infelizmente não está. Então ela não teve, não está registrado, pelo menos, de que ela foi. Não sei se isso ficava registrado também, mas, por exemplo, a minha filha é batizada, a Isadora, batizada aqui em São Paulo, e ela também tem Nossa Senhora Aparecida, né, como madrinha de consagração. É, então a gente achou que pudesse ser madrinha de consagração, por exemplo, Imaculada Conceição, mas no batistério não está escrito. Tem o nome dos padrinhos lá, mas não está. Então, até isso eu fui atrás, para eu ser fiel no registro histórico, que é o registro que tem na igreja.
É por isso que eu me convenço cada vez mais que esse caminho todo está entrelaçado, né? Porque se não a gente investigasse a medalha até lá e a inspiração da família, né, de Inha Chica via Espírito Santo, para que ela seja doada depois para a igreja, né, como uma relíquia que é, veio desse caminho todo. Muito lindo. Mas uma parte deliciosa, a gente já está chegando mais próximo do nosso final, mas está tranquilo aqui. Uma parte que eu achei deliciosa no livro, e aí a gente acaba voltando no tempo, né? Que foi o teu encontro com o Papa. Eu me diverti, por um lado, né? Com
o Boixá também.
O Boixá também. Né? Mas me diverti com o que eu vi lá. Eu queria que tu falasse desses teus dois minutos ali, talvez o mais importante de carreira, de repente não como uma produção ou não, mas como sendo um profissional de jornalismo, sendo um católico e sendo uma pessoa que estava precisando de graças naquele momento também, né? Tudo isso junto, diante do Papa. Vamos nos contar ali esse episódio tão lindo, né, e que certamente foi uma bênção também de Inha Chica nesse caminho. Hein?
Muita bênção, né? Está aqui o encontro, né? Esse momento que você acaba de citar, registrado pelo André Zorato, que é o cinegrafista, o repórter cinematográfico que estava comigo no dia, né? E o Papa Francisco eleva aos céus aí nesse momento uma relíquia de Inha Chica, né? A história é longa desse encontro, né? Pena que já está acabando o nosso bate-papo aqui, mas eu acho que as pessoas vão ter que ver o livro. Não que eu queira vender o livro, mas enfim, né? Quer dizer, a editora precisa vender o livro para pagar os custos, mas não que eu queira fazer propaganda, né? Mas a história ela é imensa. Essa história com o Papa Francisco começa com o Papa Bento XVI, quando ele veio ao Brasil. Eu vi jornalistas no voo e falei aqui em casa para minha esposa, a próxima vez que o Papa vier no Brasil, eu estarei no voo do Papa. E comecei a trabalhar para isso e consegui, com o meu trabalho, dedicação, né, e fuçação de jornalista, estar no voo do Papa em 2013, em julho, quando o Papa veio para a Jornada Mundial da Juventude, né? Então, o caso da minha esposa foi em março. Em março aconteceu o diagnóstico dela e começou o tratamento, e em julho eu encontrei com o Papa Francisco nesse trabalho jornalístico, nesse trabalho pela Band, e antes da viagem eu fui até Baipendi fazer uma oração, né, e o meu pai estava comigo, e eu falei para a irmã Claudine, que à época era uma das irmãs que comandava lá o santuário, e falei, irmã, vou encontrar com o Papa. Eu não sei se ela acreditou muito, mas ela falou, já que você vai encontrar com o Papa, leva essa relíquia para ele e fala de Inha Chica, fala para ele canonizar Inha Chica para a gente. E eu levei, e eu me preparei para esse encontro dentro do avião. Nesse encontro, eu pedi para ele abençoar terço, abençoar medalha, santinho, tudo que você possa imaginar, para eu levar para minha... Caía no chão, né? Foi aquela... enfim, aquela bagunça inusitada que eu provoquei na frente do Papa Francisco, depois de beijar o anel de pescador dele, né? Então, para mim, como católico, obviamente que era um momento de êxtase, né? Estando diante do nosso líder religioso. Como jornalista, era um momento único, estando diante também não só de um líder religioso, mais de um chefe de Estado, que o é, chefe de Estado do Vaticano. Então, jornalisticamente e pessoalmente, o momento mais importante da minha vida e mais importante da minha carreira. mais importante da minha vida também está aí o nascimento da Isadora, da minha filha, né, que eu participei ali do parto ali. Então, o Papa Francisco vai até me desculpar um pouquinho, mas enfim, ele está ali quase pertinho, tá? E aí eu entreguei para o Papa Francisco essa relíquia, né, essa oração do Bispo Dom Diamantino, que é a oração oficial de Inhaxica, junto com uma relíquia dela, e falei, olha, Papa, essa aqui é Inhaxica e o senhor vai canonizá-la para a gente. E ele fala, né, Inhaxica, e eleva o santinho dela, né, a relíquia dela, Inhaxica. Esse momento, eu acho que é o ápice dessa história toda, de eu poder fazer com que Inhaxica fosse levada para o mundo, porque lá estavam 70 jornalistas, 10 do Brasil, 60 do mundo inteiro, várias agências internacionais de notícia, uma imagem, uma pronúncia, né, uma fala que foi para o mundo inteiro, e nesse momento a gente fez Inhaxica ser levada para o mundo, então ficou muito, muito marcado. Aliás, se você quiser, fica à vontade, no livro dá para você colocar ali através do QR Code, né, do código, para você ver essa imagem em vídeo, não só em foto. Sim. Então, se você quiser colocar nas suas redes sociais aí junto com essa gravação nossa, o link para as pessoas acessarem esse momento também, não tem problema, fica à vontade.
Não, legal, foi muito lindo, assim. Eu acho, primeiro, a questão... Tu fosse brasileiro e mineiro, já primeiro na frente do Papa, né? Porque não, era 70 jornalistas, se não me engano, né?
70 profissionais.
Então aquela questão natural, né? Um aperta a mão, um fala um pouquinho, um toma coragem, né? E o Márcio lá, bem brasileiro, desse uma bandeira para ele do Brasil, acho que foi algo muito simbólico naquele momento para aquela visita dele, né? Que era justamente a primeira. E depois tirar o santinho, pedir a benção, né? Pedir a benção para tua esposa também. Acho que foi sensacional. E Márcio, eu não queria perder o gancho, mas uma questão que me tocou também. Às vezes, o que nos toca, né? Falar assim, o mais importante na minha vida foi minha filha. O nascimento dela foi um dos momentos mais importantes. E o outro, a tua própria esposa, né? Porque o que acontece? Tu planejasse durante tanto tempo uma viagem para encontrar o Papa, né? Que, em termos de carreira, seria um momento especial. São 70 jornalistas só. É só isso. Em todo mundo que estavam lá naquele momento. Né? E tu conta ali a questão que ia coincidir com o exame da tua esposa, né? E tu chegou a tu ia abrir mão de um grande planejamento que tinha feito. Por quê? Justamente por amor. Eu volto à frase lá, né? Que na oração que conta não é pensar muito, mas amar muito. Então, aquele trechinho do livro me tocou muito, assim, né? O quanto, por mais que tu tivesse uma missão com Inhaxica, por mais que tu tivesse uma missão, compromisso até profissional, por mais que tivesse um desejo muito grande, ali tu priorizou a tua esposa e no final deu tudo certo, né?
Eu cheguei a dizer que eu não iria fazer mais a viagem porque a minha esposa ia fazer a primeira sessão. Qual era a primeira sessão? Não. Primeira sessão de quimioterapia. Eu queria estar do lado dela. Primeira do ciclo, né? Porque são vários ciclos. Sim. Então, a primeira sessão de um ciclo, ela ia fazer exatamente no dia que o Papa viria para o Brasil, que o Papa veio para o Brasil. E aí eu não queria ficar longe dela, porque eu acompanhei o tratamento o tempo todo do lado dela e eu queria estar nesse momento importante do lado dela. Até que os médicos, que eu disse isso, os médicos falaram, não, de jeito nenhum, você vai, a gente garante que é possível adiar uma semana o início do tratamento, não vai trazer prejuízo para a saúde dela e para o tratamento dela, você vai para a viagem, quando você voltar, você participa do tratamento. Então foi exatamente isso que aconteceu, e eu estava disposto, apesar de ser uma luta ter conquistado para estar no avião, apesar de ter sido uma batalha profissional, que eu levei 7 anos para conseguir, eu coloquei isso, né, em jogo, né, joguei fora para ficar do lado dela, e foi exatamente o que eu fiz na época, né? Mas aí os médicos falaram, não, pode ir, pode ficar tranquilo, e ela também disse, pode ir, não tem problema, e aí eu fiz, e graças a Deus deu tudo certo. Agora o seguinte, né, quem ia ficar brava comigo se eu não fosse, era Inhaxica, né, porque o momento que eu tinha para falar de Inhaxica para o mundo, né, Inhaxica ia ficar muito brava comigo também.
Não, mas tu levou ao extremo, né, tem que pedir para ser santo, eu vou pedir para o Papa, né? Ele vai.
Para quem mais que eu vou pedir um negócio desse? Tem que ser para o Papa Francisco, né?
Missão dada, missão cumprida, né?
Missão dada. Tá aí, irmão, a irmã Claudine, sempre encontro com ela até hoje, e a gente ri muito sobre isso e fica muito feliz, né? Muito, muito bom mesmo.
Legal. Márcio, e como eu peguei uma frase da... Citasse uma frase da tua mãe, né, que o os anjos sempre abrem caminho. Por que eu peguei essa frase aqui? Agora, já mais próximo do encerramento, assim, eu queria ouvir de ti assim, o que é em Axica hoje para ti, para tua família, né? E também, se tu pudesse passar a mensagem da importância das pessoas conhecerem isso. Por que é tão importante divulgar? Porque tem muitos milagres anônimos que a gente não sabe, de repente, de Axica, né? E que eles vindo à tona e sendo comprovados por todo esse processo muito sério que a gente sabe que existe, né? A gente está, de repente, pavimentando esse caminho da santidade oficial, digamos assim, perante a Igreja, né? Então, em Axica para ti e essa questão da importância do pessoal divulgar, isso que eu queria te ouvir.
Bom, a Beata em Axica, que é a nossa Beata brasileira, que para mim é santa e para muitos outros também é santa há muito tempo, só não tem o título oficial do Vaticano, o que é muito importante, né? Mas em Axica hoje é a nossa intercessora. Eu sempre tenho em Axica como a primeira intercessora, vou muito nela, converso muito com ela e ela está sempre do nosso lado nesse momento, né? Por causa da ligação da minha mãe, da minha família com ela de anos, né? E você citou a frase da minha mãe, que eu falei dos santos, né? Porque a minha mãe também tem uma devoção muito grande dos santos anjos. A minha mãe participa há mais de 2 décadas da obra dos santos anjos. Então, a gente aprendeu com ela e com a obra dos santos anjos a ter muita devoção também, a conversar muito com os nossos anjos, né? Conversar com o anjo. Eu sei que é um assunto muito delicado, que às vezes é distorcido em algumas situações, né? Mas a gente aprendeu muito com a obra dos Santos Anjos e a gente tem também muita, muita devoção nessa turma aí que, olha, batalha demais por nós, nos protege, nos livra de muito mal, né? De muita potência negativa. Então, eu acredito muito nisso tudo. E achei que é isso. Agora, é o seguinte, além de pedir para que as pessoas possam dar o testemunho delas sobre os milagres, as graças alcançadas através de Axica, eu aproveito esse momento, o livro, para levar esperança para muitas pessoas que, nesse momento, estão desacreditadas em algumas situações, para muitas pessoas que não acreditam que pode melhorar, né? Pode melhorar, tenha fé e faça com muito carinho tudo que você for fazer. Então, o livro é também uma mensagem de esperança. A esperança não é a última que morre. A esperança não morre. Para mim, a esperança nunca vai morrer, e é por isso que esse livro tem essa missão de divulgar em Axica e que em Axica seja também, né, a intercessão de Axica seja uma esperança para você que está desacreditado, para você que precisa neste momento de uma força. É esse o motivo disso tudo, viu, Adriano? O motivo disso tudo é levar em Axica para as pessoas, é levar a esperança.
Eu fico até nas palavras da Lúcia aqui, que está assistindo o YouTube. Muito bom, parabéns pelo depoimento de fé. Não conhecia a história de Axica. Lição interessante, importante. Já somos dois já. Eu, a Lúcia e fora o pessoal. E o Máximo, ele cita o seguinte aqui, que ele está preparando para fazer a peregrinação de Axica e que seria uma dica divulgar o livro nas páginas do Caminho Oficial da Peregrinação de Axica. Não sei se tu conhece essa peregrinação.
Há uma ideia de se fazer um caminho de Axica, inclusive, entre São João del Rei e Baipendi. Há uma ideia também de se colocar em Axica no roteiro do Caminho da Fé, né, que sai do interior de São Paulo, passa pelo sul de Minas e vem até Aparecida. Então, há vários roteiros aí para que realmente essas mensagens alcancem o maior número de pessoas. E olha, vou dizer um negócio, quem fizer o caminho de Axica na região de Baipendi não vai se arrepender, porque além de aproveitar o momento para fazer a sua reflexão, fazer a sua introspecção, né, e buscar a sua relação com Deus, vai ver uma paisagem inacreditável da Serra da Mantiqueira, viu? É uma cidade que está encravada na Serra da Mantiqueira e é muito lindo esse caminho.
Ah, muito legal. Mas é isso. Cara, foi um bate-papo incrível. Adorei, como falei, sinceramente, adorei muito o livro. É uma alegria a tua presença. E nós temos que estar muito sensíveis a todos os sinais de Deus, assim, e fica muito, muito claro, extremamente claro, né? Que Márcio, tua família, todos vocês estavam sensíveis a isso, toda essa caminhada, né, que realmente foram um instrumento e continuam sendo instrumentos. Sim. Né? Então é incrível essa história, essa vivência, né, e mais que tudo, esse resultado que vocês conseguem ter aí como família, união, né, e que em Axica continue intercedendo cada vez mais por vocês, né, e através desse teu trabalho que atinja muitas pessoas, né? Quem sabe, amém, muita gente que não conhece vai, a partir de agora, pedir intercessão também de Axica e conseguir vários dos seus milagres.
É isso, Márcio,
para encerrar, eu queria deixar contigo, se tu quiseres falar, né, se é uma despedida, se é deixar uma mensagem, o que quiseres, a palavra está contigo aí, antes da gente eu fazer a minha mensagem final e os anúncios para encerramento.
Eu não sei se o Máximo que escreveu aí é o Máximo Tiso, que é um italiano que me ajudou a traduzir a carta do Vaticano quando eu fui para o avião do Papa. Então, se não... É outro Máximo, amor?
É outro
Máximo, mas obrigado, Máximo, pelo comentário. Mas tem também um Máximo nessa história toda. Para encerrar, eu quero dizer para você que o tempo todo ela estava aqui com a gente, tá? O tempo todo. Está aqui a nossa Nhá Chica.
Ah, que linda!
Essa é a imagem oficial, né, aprovada pelo Vaticano, da nossa Beata Nhá Chica. E com essa imagem aqui do lado, eu aproveito para agradecer demais e parabenizar o Padre Edinho, que é o reitor do Santuário de Nhá Chica em Baipendi, pelo trabalho que ele vem fazendo, né, um trabalho exausto, mas muito exausto, mas tenho certeza que recompensador para ele também, de fazer a peregrinação com a relíquia de Nhá Chica. Então, faça você também na sua cidade, se você quiser, no seu estado, passa mensagem para o Padre Edinho, para o Santuário de Nhá Chica no Instagram, e pede para ele fazer uma missão, aí, uma peregrinação com a relíquia de Nhá Chica, para que as pessoas conheçam mais Nhá Chica também por todo o Brasil. Então, Padre Edinho, parabéns para o senhor, por toda a equipe aí, né, todos os padres, pelo André também, que auxilia o senhor aí, todos vocês, parabéns. E muito obrigado pela acolhida. Por último, não menos importante, a frase que Nhá Chica sempre dizia, né, e a gente não disse hoje aqui ainda nesse bate-papo, e eu estava deixando exatamente por último. As pessoas diziam para ela: nossa, Nhá Chica, mas olha, aconteceu, o que que a senhora faz? Né? O que que a senhora faz que as coisas acontecem? E ela respondia para as pessoas: as coisas acontecem porque eu rezo com fé. Reze com fé que as coisas vão acontecer.
Márcio, não preciso te dizer que essa era a última frase que eu tinha separado para dizer. Está aqui. Na página 17, eu retirei que a Chica nos ensinava que tudo acontece, pois é o rezo com fé. Encerramos igual. Então, é porque é essa mensagem que ela quer nos deixar, que o Espírito Santo quer nos passar através dela, né, com a intercessão Nossa Senhora também, para as graças de Deus. Márcio, muitíssimo Amém. Obrigado.
Obrigado você, um feliz. Beijo para todo mundo, um abraço carinhoso, especial para o Zé Caetano, que foi o responsável por essa ligação entre nós dois aqui, que o Zé continue sendo muito feliz na vida dele também, e foi um parceiro, um companheiro durante a viagem do Papa aqui no Brasil. Um beijo, Zé, um beijo para você e sua família.
Que legal. Pessoal, então, se gostou desse conteúdo, não esqueça que está todo ele no podcast Café com Fé. Essa nossa entrevista de hoje também ela vai estar disponível no YouTube, depois vai estar disponível no Instagram. Mas já no início da semana vai estar no podcast, no modelo de áudio. Então, você pode ouvir, compartilhar com as outras pessoas e vamos espalhar nossa maior parte, nosso público realmente escutando o podcast. Né? Então, que essa mensagem se espalhe aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, fica esse convite para você, podcast Café com Fé. E lembrando também que pode escutar todo o conteúdo do podcast dentro do aplicativo de meditação católica, Seed Time. Fica o convite, é belíssimo, né? Márcio, até te convido para baixar e depois experimentar o conteúdo do aplicativo, que ele é muito diferenciado mesmo, né? E quem sabe depois a gente possa botar algo específico de Nhá Chica lá dentro. Acho que é um Poxa. Projeto que a gente pode criar, que é legal. Temos mais já de 10 mil usuários no aplicativo. Então, vamos pensar em algo nesse sentido. Então, tá bem. Então, pessoal, fica esse convite. Semana que vem nos encontramos aqui no mesmo horário, quinta-feira, 20 horas, no podcast Café com Fé. Então, Márcio, abraço, obrigado para ti, para tua esposa, para tua filha, todos os familiares, né, e para todos aqui que nos assistiram, todo o Brasil. Grande abraço, até a próxima e fiquem com Deus.
Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato@liderescatolicos.org. Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.